Ciao, ben arrivati. Olá, me chamo Elvira de Tomaso e nasci na Calábria, na região ao sul da Itália. Bem, já falei da Costa Amalfitana, então agora nós vamos falar de uma das mais lindas e famosas ilhas admirada em todo o mundo, a Ilha de Capri, que é composta por duas cidades, Capri e Anacapri, que é localizada no alto da montanha. Vou contar um pouco da história desta ilha que já nasceu famosa. A história de Capri está ligada ao do Mar Mediterrâneo, e esta ilha foi palco de grandes eventos e intercâmbios culturais. A origem do nome da Ilha de Capri também é disputada entre as grandes culturas do passado. Alguns argumentam que deriva do grego antigo capros, que significa javali. Outros dizem que é do latim capraie, que significa cabras. Os primeiros habitantes da ilha de Capri vieram das antigas ilhas gregas do Ionio e chegaram à ilha no século VIII a.C. Numerosas escavações arqueológicas, no entanto, testemunham a presença de vida primitiva em Capri. Isto foi possível quando, durante as obras de ampliação do Grande Hotel Quiscisana, que está localizado perto da Piazzetta, em 1906, foram encontrados ossos gigantescos de dinossauros e objetos em pedra lascada. O próprio imperador Augusto encontrou restos de atividades primitivas durante a construção de suas vilas. Capri passou a ter grande importância quando Otávio Augusto, primeiro imperador romano em 29 a.C., conheceu a ilha e ficou fascinado pela beleza. Na época, a ilha pertencia a Nápoles, mas como ele queria muito esta ilha, ele conseguiu fazer uma troca com a ilha de Ischia, que está localizada no mesmo Golfo de Nápoles. Depois de Otávio, o imperador Tibério se apaixonou pela ilha. E como ele queria ficar longe de Roma por um tempo, ele se mudou para Capri por 10 anos e de lá governava o império. A presença dos dois imperadores em Capri influenciou fortemente a arquitetura e o desenvolvimento da área urbana, como o porto, sistema de água, as inúmeras casas e as 12 vilas imperiais que foram construídas, graças à grande capacidade construtiva dos romanos. Os restos podem ser vistos ainda hoje na Vila Jovis, em Capri, Vila Palazzo Amari e Vila Damecuta, em Anacapri. A segunda metade do século XIX foi a época do Renascimento para Capri. Os artistas que visitavam a pequena ilha no Golfo de Nápoles ficavam fascinados pela sua natureza, pelas vistas do mar, pela simplicidade com que os poucos habitantes viviam. E Capri foi incluída como uma etapa fundamental na jornada dos jovens aristocratas da época dos países europeus e dos artistas e intelectuais, que muitos deles optaram por se aposentar por longos períodos em suas vilas. Em 1905, Capri tornou-se o refúgio favorito de todos os exilados russos, como Máximo Gorki e Vladimir Lenin, transformando a Ilha Azul em um pequeno oásis político-literário. E com isso, a economia da ilha, que antes era da agricultura e da pequena pecuária e de produção de corais, a partir desta data, a principal atividade passou a ser o turismo. Bem, agora já contei um pouquinho da história para vocês terem uma ideia da importância da Ilha de Capri. Então vamos lá, vamos embarcar. Embarcando em um ferry saindo de Sorrento ou de Nápoles, e na alta temporada pode-se embarcar de Positano, em um trajeto de cerca 30 minutos de Nápoles, 20 minutos de Sorrento e 25 minutos de Positano. Chegada no porto da Marina Grande. E assim que você desembarca no porto, você já começa a viver uma deliciosa experiência. Na saída do porto, você já tem bares com mesinhas fora e lojinhas. E se você vai passar apenas algumas horas na ilha, bora, vamos aproveitar. Tome o trenzinho no funicular, que está localizado no porto, e ele chega até a praça principal, que seu verdadeiro nome é Piazza Umberto, mas é carinhosamente chamada de Piazzetta, ou seja, pequena praça. Aproveite para tomar um café nos inúmeros bares da piazza, ou ainda tome um delicioso sorvete na gelateria Buonocore, onde os sorvetes são servidos nas casquinhas feitas na hora e ela sai ainda quente. Então você tem a casquinha que está ainda quente com o sorvete. Uma delícia, é o melhor sorvete da ilha. Passeie pelas vielas em volta da praça e siga para admirar uma das vistas mais bonitas da ilha, em uma agradável caminhada de 20 minutos pela Via Tragara. Você vai passando por vilas, hotéis charmosos, até chegar no Belvedere de Punta Tragara. Atenção, câmaras abertas para as fotos incríveis, dignas de cartão postal. Aliás, as fotos dos Fariglioni, que é o nome das rochas pontiagudas que saem de dentro do mar, são as mais fotografadas da Itália. Após inúmeras fotos tiradas, e a gente não quer nem ir embora porque o visual é tão lindo, a gente quer ficar mais e mais e mais, mas vamos voltando sentido Piazzetta. Mas antes de voltar à Piazzetta, se você gosta de perfumes, aconselho visita ao laboratório da famosa marca de perfumes de Capri, a Cartuccia, localizado no Viale Matteotti. O laboratório produz perfumes de aromas mediterrâneos com aromas florais, aromas de mar, cítricos, e é uma delícia, que são os odores de Capri. Além do laboratório, ainda existem várias lojas na ilha. Uma rua que indico para o passeio é a Via das Lojas de Luxo, a Via Camerelli, que é linda porque ela é cheia de buganvilles, aquelas lojas bonitas, é uma delícia para os olhos. Caminhe por entre os buganvilles e se deleite com as vitrines das lojas do Dolce Gabbana, de Valentino, Armani, etc. Outra loja típica da ilha é a Antica Sartoria. Ela tem vestidos e saídas de banho muito bonitas em tecidos fininhos ou em linho. E também, o que é também típico, a loja de sandálias, feitas com exclusividade. São muito bonitas. Se você quiser visitar a Gruta Azzurra, certifique-se que o mar está bom para esta visita, ou seja, que a maré está baixa. Porque a maré alta, a fenda da grupa fica inacessível e, às vezes, ela fica até embaixo d'água. Para visitar a gruta, você vai até o porto, compre o bilhete na cabine ao lado do porto e embarque em um barco relativamente grande, onde cabem em torno de 20 pessoas. Estes barcos te levam até a gruta. De lá, você embarca em um barco pequeno a remo, onde cabem apenas 3 pessoas e o timoneiro. Para entrar é necessário baixar bem a cabeça ou, às vezes, se a maré está mais alta, até deitar no barco, porque a abertura da entrada da gruta tem apenas 1 metro de altura e 2 metros de largura. Este passeio dura bem pouco, de 3 a 4 minutos, mas vale muito a visita, porque a beleza é única, de um azul espetacular. Isto porque a luminosidade entra pela fenda e reflete na água. Diferente da gruta da costa que eu falei já, da Gruta Esmeralda. Porque a luminosidade da Gruta da Esmeralda entra por uma fenda abaixo do mar, fazendo com que a cor do mar seja esverdeada. Na época do Imperador Tibério, a gruta era um local exclusivo do imperador, que usava para nadar e fazer as festinhas deles. Alguns dizem que ele tinha muito garotos que levava nessa gruta. E essa gruta era toda decorada com estátuas. Bem, após a visita da gruta, eu indico um passeio para outra cidade da ilha, Anacapri. Sim, Capri tem... existem duas cidades, Capri e Anacapri. Se você quiser um passeio romântico, vá de táxi conversível, um charme. Eles ficam ao lado da Piazza e na Marina Grande e custam por volta de 25 euros. Ou ainda, você pode embarcar no micro-ônibus que faz ponto ao lado da Piazzetta e o valor é de 2 euros o bilhete. Este curto percurso é uma aventura. Os motoristas normalmente costumam correr pela estrada e eles até se divertem com a gente pelo medo que a gente tem. A estrada é bem tortuosa, que às vezes dá a impressão que vamos despencar. Eu mesma já tive uma impressão na primeira vez que fui, mas faz parte. E a paisagem vale o medo. Ana Capri está localizado na parte alta da ilha e é um pouco mais tranquila que Capri. Chegando em Anacapri, passeio pelo centro histórico, serpenteado por uma série de becos de paredes brancas com pequenas lojas de artesanato local e alguns cafés. Estando na Piazza Vittoria, que é da onde você chega normalmente, que é o lugar mais central, pegue a viela que acompanha o famoso hotel Capri Palace, é um dos hotéis mais de luxo da ilha, e siga em direção à Vila San Michele. Você não pode deixar de visitar a casa do médico sueco Axel Munthe, que a tornou um dos mais belos tesouros de Capri. O médico sueco, visitando a ilha de Capri, ficou tão impressionado com a luz e o fascínio pela atmosfera que decidiu construir uma vila sobre os restos de uma antiga capela dedicada a San Michele. Durante as obras vieram à luz peças de uma antiga vila romana. Estas peças foram adquiridas pelo médico e hoje formam um museu com peças de toda a ilha, como bustos de mármores, estátuas, colunas, etc. Entre pérgolas e jardins floridos, chega-se ao mais lindo Belvedere que se abre para o Golfo de Nápoles, dominado pelo olhar da Esfinge, com vista para a Marina Pequena e Capri. Outro passeio que você pode fazer estando em Capri é o passeio do teleférico no Monte Solaro, que é a parte mais alta da ilha, com vista para o mar e pela ampla encosta, onde você pode admirar a beleza da paisagem de Capri, dos Fariglioni que surgem do mar, o Golfo de Nápoles com o Vesúvio e a ilha de Ischia. Durante os 13 minutos do trajeto do teleférico, o turista fica fascinado pela esplêndida vista. Mas atenção, este passeio também só pode ser feito se não tiver nuvem, se tiver sol, porque se tiver nuvem, ele não sai porque não dá para ver nada. Uma coisa bem interessante da ilha é que existem duas Capris. Existem duas Capris. A Capri, que é das 10 da manhã até as 16 horas, que é quando vêm os turistas que ficam um dia só. Ou então, os turistas que fazem passeio, que saem dos iates e vêm fazer um passeio de um dia. Eles fazem muito barulho e é muita gente que tem. Agora, a outra Capri é a Capri maravilhosa, que é das 17 horas em diante, com os moradores elegantes, bonitos, que passeiam tranquilamente pela ilha, os restaurantes que começam a se preparar para o jantar, ou seja, uma Capri verdadeira e glamourosa. Capri possui pouquíssimas praias públicas, estão localizadas na Marina Grande e Marina Pequena. Também existe alguns beach club, que são plataformas de pedra onde você pode alugar cadeira, guarda-sol e usufruir serviços de bar e restaurantes. Porém, este beach club ele costuma custar 50 euros por pessoa. Os dois mais famosos são Irriccio, que é o restaurante de mar do Hotel Capri Palace, que é um luxo, ou o Fontelina, que fica em frente e Fariglione, aquelas montanhas que saem do mar. Outro passeio imperdível é alugar um barco por 4 horas para dar a volta à ilha. Este eu acho um passeio maravilhoso, um passeio diferente, porque você vai dar a volta na ilha. E esta ilha, ela é cheia de grutas. Então, Capri não tem só a ilha de Capri, é a ilha de a Gruta Azzurra, porque a Gruta Azzurra é a menor. E essas outras ilhas, elas têm uma abertura maior, em algumas delas dá até para entrar o barco dentro. E as águas, elas variam, elas podem ser azuis, porque depende da luz do sol, e esverdeadas. Aproveite para mergulhar nessas águas transparentes. Para se hospedar, dê preferência próximo à Piazzetta. Assim você não precisa de táxi para se locomover. Poderá fazer passeios a pé ou ainda a Marina Grande e a Marina Pequena também, que você consegue caminhar e você consegue, porque a Marina Grande ela fica na parte de baixo, mas você pode subir com aquele trenzinho até a parte de cima, que é onde ficam a maioria dos restaurantes. Capri possui ótimos restaurantes, alguns bem famosos, como Aurora Mia, que é um restaurante mais antigo de Capri, administrado pelos irmãos Mia e Raffaele D'Alessio. Outro famoso, o Paulino, com mesas embaixo de grandes e perfumados limoeiros. Estes dois ficam próximos à Piazzetta. Outro bom restaurante com beach club é o da Gema, localizado na Marina Grande. Os pratos típicos de Capri são o ravioli caprese, que é recheado de mozzarella com molho de tomate. A ensalada caprese, que é o tomate com mozzarella, esse a gente já conhece. E uma infinidade de peixes e frutos do mar. Outro prato típico é o misto frito. São peixes e frutos do mar fritos ou grelhados. E o doce mais famoso e mais delicioso é a torta caprese. Ela é de chocolate e feita com farinha de amêndoas. Uma delícia! Capri também já foi palco de inúmeros filmes e até de uma novela brasileira. Bem, hoje eu falei um pouco da ilha mais charmosa do Mediterrâneo. Se você gostou, indique o Minha Itália a seus amigos. Siga-me e se você quiser saber alguma curiosidade ou saber alguma coisa de alguma cidade, mande um e-mail elvira@ctctour.com.br. Arrivederci, alla prossima!